Revista Justiça Entrevista.
Vamos falar agora sobre o panorama do emprego doméstico 2020, que, de acordo com o IBGE, perdeu quase 1 milhão e 700 mil postos de trabalho. Vamos saber o que pode ser feito para reduzir essas perdas. Eu converso agora com o presidente do Instituto Doméstica Legal, Dr. Mário Avelino. Seja bem-vindo mais uma vez, Dr. Mário. Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvinte. Eu que agradeço mais uma vez o convite e a honra de participar desse programa.
Dr. Mário Avelino, 1 milhão e 700 mil postos de trabalho a menos em 2020, é isso mesmo que eu acabei de ler?
É isso mesmo. É bom especificar que aí nós estamos incluindo o trabalhador, o empregado doméstico formal, informal e as diaristas. Para o IBGE, são todos trabalhadores domésticos. Esse é o número, infelizmente.
E com esse número, qual o cenário que o senhor faz assim para 2020, fazendo um resumo do que foi 2020 nesse cenário do emprego doméstico?
Bom, 2020 foi o pior ano do emprego doméstico, como para outros segmentos. Mas o emprego...
Perdemos o contato com o Mário Avelino, ele é do Instituto Doméstica Legal. Estamos falando sobre a situação do emprego doméstico em 2020. Como eu já comentei com vocês aqui logo na abertura, nós tivemos uma perda, de acordo com o IBGE, de 1 milhão e 700 mil postos de trabalho. E nós vamos conversar com ele sobre esse raio-x do emprego doméstico e saber o que pode ser feito para reduzir essas perdas e já planejar no 2021 melhor. Estou conversando com o presidente do Instituto Doméstica Legal, o Dr. Mário Avelino. Contato restabelecido, Dr. Mário Avelino, o senhor estava começando a falar sobre esse resumo de 2020.
Como eu falei, foi o pior ano para o emprego doméstico. E o emprego doméstico foi o mais afetado na pandemia. Por quê? Porque ele não tem a opção do home office. Então, muitos trabalhadores de outros segmentos estão trabalhando em casa e não há o home office no emprego doméstico. Um outro fator, como o trabalhador doméstico ele vai para o lar de quem o contrata, o medo do trabalhador trazer a Covid para o ambiente familiar do empregador ainda é muito grande. Inclusive existem, na minha avaliação, empregadores, quer dizer, quando eu falo empregadores, famílias que querem contratar empregados domésticos, mas estão aguardando a vacinação para se sentirem mais seguros. Então, o que estamos vendo é um volume muito grande de demissões e dispensas, e o volume de admissões é muito pequeno comparado à rotatividade que normalmente havia, que havia um equilíbrio, agora não, uma perda enorme. Então, esses fatores são prejudiciais. Um outro fator é que hoje 15% dos trabalhadores domésticos têm idade a partir de 60 anos, estão no grupo de risco maior de óbito se contrair a Covid. Então, a somatória desses fatores, e só mais dois fatores importantes, muitos empregadores tinham seus negócios, perderam, fecharam suas empresas, ou pequenos empreendedores, ou trabalhadores autônomos, ou até funcionários de empresas foram demitidos. Então, a somatória de todos esses fatores gerou essa perda tão alta no emprego doméstico.
E tivemos ainda essa situação em que o empregador doméstico tinha a possibilidade de afastar o empregado, mas ele continuar recebendo pelo governo federal e depois voltar com estabilidade. Houve pouca divulgação disso, na opinião do senhor?
Olha, eu diria que não. O próprio Instituto Doméstica Legal, nós fizemos um trabalho muito grande em conscientizar, e houve espaço, inclusive pela imprensa, até aí mesmo nesse programa de vocês, vocês divulgaram. Agora, o emprego doméstico tem uma diferença muito grande de uma empresa, uma pessoa jurídica. O emprego doméstico não visa lucro. E tem aquele elo que a gente chama que quase faz parte da família. E eu tive vários empregadores que eu conversei, perguntava, mas por que você não está usando benefício emergencial, já que seu empregado está em isolamento social ou diminuiu a carga? Então, num primeiro momento, o empregador, com medo de prejudicar a empregada, que ele achava que o governo não ia pagar. O exemplo que ele tinha era do auxílio emergencial. Então, muitos empregadores afastaram suas empregadas, mas não usaram o benefício emergencial. E até um número que nós obtivemos junto ao Ministério da Economia foram 333 mil acordos. Isso representa percentualmente um quarto da categoria. Nós esperávamos que mais empregadores aderissem ao benefício emergencial. Agora, o benefício foi muito bom, porque evitou mais demissões, ou seja, manteve mais trabalhadores empregados.
Doutor Mário Avelino, estava conversando com um empregador doméstico e tinha ali a empregada há muito tempo com eles, cuidou dos filhos, e aí teve que se afastar porque ela também estava no grupo de risco, mas ficou naquela dúvida se ele poderia ter combinado com ela, por exemplo, a necessidade de levar serviço para ela fazer em casa, por exemplo, lavar uma roupa, passar uma roupa. Isso não é tão fácil porque pode acabar implicando em outras cobranças futuras deste empregador que faz isso com a empregada?
Eu diria que não, porque esse empregador, ele está com um objetivo maior de não demitir a empregada. Então, objetivando manter, seja uma diarista ou até uma empregada doméstica, ele está fazendo um esforço de até levar a roupa que a empregada lavaria na casa dele, talvez se deslocando, deixando na casa dela, onde ela vai lavar e passar. Eu até aplaudo essa iniciativa, já que ele está mantendo o trabalho e renda daquela empregada. Então, na minha avaliação, não haveria nenhum problema, porque se é uma empregada formal, o vínculo de emprego está sendo mantido. E nenhuma empresa, fazendo uma correlação, é que nem uma empresa fala para o trabalhador que ele vai trabalhar em home office. Então, não há nenhum problema. Se é uma diarista, a diarista ganha por diária. Você está com aquele contratante de diarista, está combinando uma forma de manter a diária. Então, na minha avaliação, não haverá nenhum problema legal nesse nível.
Eu digo assim, essa problema, situação. Um futuro, por exemplo, dessa empregada entrar na justiça e cobrar a energia elétrica que foi utilizada na casa dela para manter o emprego dela dessa mesma forma, né? É igual essas dúvidas sobre o home office.
Não, é uma pergunta muito boa, Sérgio, porque poderia haver. Mas eu acho que o princípio, primeiro, é manter o emprego. Segundo, quando um empregador combina isso com aquele trabalhador doméstico, seja empregado, a diarista não, porque ela não tem vínculo.
Sim.
Que vai trabalhar até duas vezes por semana. Mas a empregada, ele poderia, sensível a que ela vai ter um gasto maior de, como você citou, de energia, de repente, pagar um adicional, um abono, como uma forma de compensar esse aumento de custo que ela vai ter. Então, eu sugeriria, nesse caso até, ele ver com a empregada, de repente, a tua luz, que era, como exemplo, 60, aumentou para 70, 10 reais a mais. E ele pagar uma bonificação de 10 reais, que não implica em uma incidência tributária. Quer dizer, qualquer salário, qualquer bonificação, sendo um recibo de pagamento contra cheque, tem tributação de INSS como garantia. Mas esse caso está pagando uma ajuda de custo para pagar a luz, como exemplo. Então seria uma verba não tributável.
Doutor Mário Avelino, tivemos no começo do ano a perda da validade daquela situação em que quem tinha uma empregada doméstica podia deduzir o valor do INSS na declaração de imposto de renda. O senhor acredita que isso acabou também incentivando esse desemprego?
Eu acredito que sim. Apesar do empregador doméstico ser uma pessoa de uma renda alta, porque para ter uma empregada doméstica formal, tem que ser uma renda de 8 mil, 10 mil ou mais. Mas isso gera um impacto, que o grande empregador doméstico é classe média. E essa classe média tem empregada por necessidade, e qualquer estímulo que diminua o custo da empregabilidade é um estímulo, primeiro, a manter, a evitar a demissão daquela empregada e, por outro lado, estimular que empregadores informais formalizem e até estimular futuras admissões. Então, é um peso. Só para o ouvinte ter uma ideia, o último ano que houve o benefício da dedução foi o ano básico, o exercício 2019 foi o ano passado, e o empregador, ele deduziu R$ 1.200. Se nós, em 2020, que não teve, tivéssemos esse benefício, ele abateria R$ 1.250. E agora, que é a nossa luta no Congresso Nacional, apesar que essa é a última semana de Congresso, para que a Câmara vote o projeto de lei já aprovado no Senado, que está há um ano parado na Câmara, em regime de urgência para ir para o plenário e não é pautado. Se for colocado e o presidente Jair Bolsonaro sancionar, em 2021 volta o benefício e isso ajuda, como eu falei, a evitar demissões, a estimular a formalidade. A maior parte dos empregados domésticos ainda são informais, e estimular mais admissões, porque na realidade estamos diminuindo o custo de ter um empregado na lei. Então é importante. E aí eu aproveito, é uma crítica realmente à Câmara dos Deputados. Como eu falei, o projeto foi aprovado em outubro do ano passado no Senado. Fizemos todo um esforço. Eu estive na Câmara, correndo atrás das lideranças, pegando assinatura. Conseguimos 320 assinaturas, que o mínimo é 251. Só que o presidente da Câmara não pautou. Por quê? Isso é um achismo meu. Porque o governo federal não quer e a Câmara atende o pedido do governo. Enquanto
vamos aguardar. Milhares
de trabalhadores domésticos são demitidos. Perde o emprego. Não é justo.
Doutor Maravilhino, rapidamente, as pessoas podem participar de alguma campanha para incentivar, relembrar ali a Câmara dos Deputados sobre esse projeto?
Podem, e eu peço realmente que não só participe, como divulgue. Entrando no site www.domesticalegal.org.br, lá tem a campanha e é muito simples. Que é uma assinatura virtual. A pessoa dá o nome e o e-mail, e com isso ela está dizendo: olha, eu quero a aprovação dessa lei, que vai estimular mais admissões, mais formalidade, evitar demissões. E qualquer cidadão pode assinar, não é só o empregador ou a empregada, qualquer pessoa. E a gente pede, porque quanto mais assinatura, vamos ser bem claros, mais pressão para sensibilizar o Congresso, a Câmara, no caso, a votar, a pautar, se Deus quiser, aprovar, para que tenhamos mais trabalhadores com o seu emprego garantido.
Conversamos na Rádio Justiça com o presidente do Instituto Doméstica Legal, Mara Avelino, e falamos aqui um panorama do emprego doméstico 2020, que, de acordo com o IBGE, perdeu quase 1 milhão e 700 mil postos de trabalho. Doutor Mário, muito obrigado por atender a Rádio Justiça. Até a próxima.
Sérgio, eu que agradeço. Um bom dia ao ouvinte.